Vamos agora à nossa segunda videoaula, que ela vai envolver a unidade 2 e 3. Lembrando que é importante que vocês estejam com o material do professor Rodrigo junto de vocês aí para poder acompanhar a evolução do nosso, da nossa discussão, da nossa apresentação. A unidade 2 ela trabalha com a gestão do processamento de pedido e a unidade 3 com a gestão do transporte. Os dois a gente já apresentou na unidade 1. Vamos agora conversar sobre cada um deles. Unidade 2, gestão do processamento do pedido. Os objetivos que são esperados a serem atingidos. Definir e explicar o que é a gestão do processamento do pedido, etapas, importância para a logística e conceituar informação e explicar como é que é realizada a manutenção da informação. Processamento do pedido é considerado a primeira etapa da logística. A partir de um pedido, de um cliente tendo uma demanda, uma necessidade, surge toda a infraestrutura logística, os processos, o planejamento, o gerenciamento para viabilizar o atendimento desse pedido. Apesar do custo ser pequeno de processar o pedido, né, em relação aos custos gerados por transporte, por estoque, ele muitas vezes, ele, segundo o professor Rodrigo, a gente confirma, né, através da nossa experiência, ele é a imagem da organização. A gente pede e se aquele pedido chega de uma forma errada, na quantidade errada, ou produto errado, ou no prazo errado, praticamente a empresa está com a imagem destruída, né? Então, muitas vezes, um pedido mal feito, né, tende a praticamente destruir a imagem da empresa perante o cliente. Tem uma figura aqui no slide que eu acrescentei que mostra mais ou menos como é que funciona o processamento do pedido. Ele se é dividido em geral nas atividades de emissão, transmissão, verificação e processamento. Vamos ver cada uma delas. Emissão é o início do processamento do pedido. Logo após a negociação, é feita a formalização do pedido. Duas etapas dentro dessa emissão são apresentadas, que é a obtenção das informações sobre os produtos e serviços que são solicitados e o próprio preenchimento do pedido. Informações em geral é um catálogo, né, que a gente escolhe quais são as alternativas e tal, e depois preenche o pedido. Preenchido o pedido, vem a segunda etapa, transmissão e entrada, ou seja, os pedidos devem ser enviados para a organização para a sua posterior digitação. Hoje em dia, com o avanço da internet, né, o pedido muitas vezes, né, da tecnologia da informação, ou já é feito pelo próprio cliente num site da empresa, ou o vendedor vai lá com o Palm Top e já digita o pedido, só descarrega o arquivo lá no sistema de informações da empresa, da indústria, da organização, e o pedido já automaticamente é configurado, é mandado ser produzido, ou vai para o estoque para ser expedido, né, disponibilizado e ser transportado. A própria verificação, que é que após a entrada do pedido no sistema, é verificado o status do cliente. Por exemplo, a gente tem uma organização que está vendendo produtos para um cliente, esse cliente está com uma situação financeira junto ao SPC, ao Serasa, por exemplo, inadimplência, né, o crédito, ver como é que ele está podendo comprar produtos da organização. Então, essa verificação é uma forma de a gente analisar como é que está a situação, se realmente a gente pode realizar a venda desse produto, a venda e a consequente entrega. E, por último, é o processamento, né, que é a etapa relacionada ao processo de deslocamento e acompanhamento da carga. Em geral, envolve as atividades de gestão do estoque, emissão de documentos, né, de carregamento, a ordem de carga, as notas fiscais, autorização para o embarque, né, o rastreamento do produto. Hoje em dia, com os problemas de segurança, é importante uma carga estar rastreada. É uma informação, é um diferencial a mais para o cliente saber onde é que está esse pedido. Eventualmente, o pedido não chega, ele acaba fazendo um outro pedido e daqui a pouco aparece aquele produto. Então, é importante ter rastreamento também e hoje já existem grandes empresas que possibilitam que a gente consiga estar monitorando o deslocamento dos nossos produtos ao longo do mercado. E o próprio relacionamento com os clientes, né? Já a manutenção da informação, né, uma atividade que foi desenvolvida, né, dentro do livro do professor Ronald Ballou, o professor Rodrigo colocou no nosso material, é uma função vital porque ela ajuda a gente a ter o histórico, a guardar as informações de cada operação, de cada fato, de cada transação. Imagina que a gente é uma empresa que atende lá 1.000 clientes. Desses 1.000 clientes, atendemos aí em média 200 por dia, de segunda a sexta-feira. Quer dizer, são 200 operações diferentes. Poder organizar as informações, ver se existe aquele cliente que tem uma situação diferenciada, oferecer um nível de serviço diferenciado em função do histórico dele, ele compra mais, ele está pedindo sempre em poucas quantidades, será que de repente não vale a pena trabalhar ele de uma outra forma? Tudo isso a gente consegue com uma boa base de dados, com um bom sistema de computador que organiza essas informações e possibilita a gente fazer análises, correlações, para entender melhor o mercado. E da mesma forma entender também a nossa operação logística. Existe algum motorista que está sempre chegando atrasado, ele consegue chegar no prazo, a gente poder avaliar a nossa própria operação logística. Então, a manutenção da informação, a gente guardar as informações para fazer previsão, para planejar, para avaliar a nossa operação, avaliar os nossos fornecedores, que eventualmente nos entregam com antecedência, mas podem eventualmente trazendo mercadoria com atraso, as nossas transportadoras, avaliar os clientes, tudo isso é importante através dessa função, né? Hoje em dia, com a tecnologia da informação, a gente consegue ganhar tempo manipulando dados, ter mais confiabilidade, agilidade, disponibilidade e eficiência, utilizando sistemas de computador atrelados à internet. A gente consegue monitorar e controlar melhor a informação. Dentro dessa área existe o que ele chama de LITs, que são sistemas logísticos de informação e telecomunicação. Quais são as funções? Capturar os dados, transferir esses dados, armazenar, tratar e disponibilizar esses dados para os tomadores de decisão, para os planejadores, para que eles acompanhem como é que está essa operação logística. Uma coisa é a gente estar trabalhando dentro de um departamento, onde está lá nós e mais 4, 5, 10 funcionários, e cada um mais ou menos se monitorando, sabendo o que cada um está fazendo. A gente está diariamente em contato, conversamos no horário de intervalo sobre os procedimentos, as funções desenvolvidas. Mas imagine vocês controlando 10 pessoas, cada uma delas cuidando de uma área diferente da logística, um do armazém, outro do estoque, outro do transporte, outro das compras, e muitos dessas compras, desses estoques espalhados ao redor do mundo. Como é que eu posso saber o que está acontecendo num armazém nosso na França, num outro armazém na Argentina, num armazém em Brasília ou em alguma região brasileira, sem o poder da informação? Então, ter sistemas robustos com capacidade de mostrar para a gente o que está acontecendo nas nossas N operações logísticas é uma condição quase sine qua non para que a gente tenha uma logística eficiente. Acompanhar o nosso processo, praticamente o sistema ele vai ser quase como se fossem os nossos olhos para uma operação que a gente não consegue enxergar. Então, tendo um registro de uma entrega acontecendo em uma cidade na França a partir de um armazém que a gente disponibilizou, construiu lá, ver o lead time, analisar se esses lead times estão de acordo com o que aquele cliente estava esperando entre o pedido e a entrega, monitorar a mesma operação numa cidade da Argentina, onde a gente tem como milhares de clientes, por exemplo, isso faz parte do sistema, do objetivo de ter um sistema de informação logístico. Ele vai permitir sempre prever, antecipar e planejar as operações logísticas, garantir o rastreamento do tempo necessário, a localização dos produtos e vai controlar e relatar sobre as operações executadas. Eu coloquei aqui um esboço, uma figura de um sistema de informação. Os mais clássicos são os sistemas do tipo ERP, os sistemas integrados de gestão, ou Enterprise Resource Planning. É uma evolução daqueles MRPs que a gente vai falar mais adiante, que envolve todos os módulos, né, que controla as operações de uma empresa. Então, o ERP ele tem lá um módulo que trabalha só as questões financeiras, o outro que trabalha só as questões contábeis para a equipe de contabilidade da empresa, outras questões relacionadas à folha de pagamento, outras a recursos humanos, outras questões de produção, outro ao estoque, outro a compras, outro a fornecedores, cadastro de produtos, produção. Então, o ERP ele tende a ser um sistema só, com uma base de dados só, com uma linguagem de informação única, que permite que em tempo real a gente saiba o que está acontecendo na empresa em matéria de fluxo de caixa, o que está sendo produzido, o que está sendo expedido, disponibilizado para o cliente, como é que estão nossos custos com o pessoal, né, nossa folha de pagamento, como é que está a nossa análise de treinamento e capacitação dos funcionários, como é que estão as nossas entregas, ou seja, é um sistema que consegue coadunar todas as funções e necessidades da organização numa base de dados única, facilitando em muito a busca de informações, a solicitação, o acompanhamento das atividades, né? E existem alguns módulos logísticos que, em alguns softwares, estão inclusos dentro do ERP, né? Em outros, a gente tem que comprar partes, módulos, como a gente vai discutir na unidade 4, WMS, que é o Sistema de Gestão de Armazém, outros módulos relacionados a CRM, a gestão com relacionamento com clientes, né? Alguns softwares acabam não incorporando, a gente tem que comprar um pacote à parte para incorporar. Mas qual é o objetivo? Facilitar o processo de tomada de decisão, de planejamento e de controle das nossas operações. As organizações crescem e, eventualmente, o dono já não consegue mais conhecer todos os clientes, todos os fornecedores, todas as operações, todos os funcionários. Então, é importante que a gente consiga ter um sistema que nos dê suporte e tranquilidade para tomar boas decisões, planejar de forma correta, né? E acompanhar e controlar nossas operações. Quais são os objetivos de um ERP? Absorver os dados da organização, gerar informações com confiabilidade e ser um único sistema. Antes de surgir os ERPs, cada área funcional de uma empresa, cada departamento tinha o seu software, em geral desenvolvido por um fornecedor diferente, com uma base de dados diferente, com uma linguagem de programação diferente. Quando eu precisava de uma informação de uma outra área, eu tinha que esperar consolidar um mês para ele emitir um relatório consolidado, eventualmente pegava um relatório via papel e tinha que digitar num outro sistema outras informações, lá para fazer os relatórios contábeis, por exemplo. E hoje em dia uma informação de uma compra, de uma venda, automaticamente já abastece a área financeira, abastece as informações contábeis, de controladoria, com apenas uma pessoa digitando. Então se elimina muito retrabalho, muita redundância de informações, minimiza-se muito o tempo para planejar e para controlar as operações da empresa. Porque a informação flui em tempo real com uma base de dados só e com uma linguagem de programação única também. As dificuldades que em geral se apresentam é que os custos de aquisição, de implantação, né, são mais altos. Eu tive a oportunidade de participar da implementação de um software desse e durou em torno de 6 meses. Alguns funcionários da empresa onde foi implantado tiveram que sair das suas áreas para participar desse projeto. Eles tiveram que deixar tipo um braço direito na sua operação e eles ficavam full time, 8 horas por dia, trabalhando só com a implementação, conhecendo, estudando o novo software, limpando os dados, né, organizando os dados, os cadastros dos sistemas anteriores, né, e tentando adequar isso ao novo software. Depois treinando os funcionários, quer dizer, é um projeto bastante denso e que, além de envolver os custos, né, de compra, de aquisição, é os custos do software, é o custo de ter um funcionário fora da operação, né, de repente tem que se contratar mais outros para substituí-lo, né, e espaço físico, as próprias consultorias que vão viabilizar a implementação. Então, isso são caracterizadas como dificuldades para implementar um software desse tipo. Com isso aí, a gente encerra a unidade 2, onde a gente viu o que é o processamento de pedidos. Ele tem um custo geralmente inferior ao custo de transporte e estoque, mas ele tende a ser a cara da organização, né? Vimos também que o processamento de pedido ele tem algumas etapas, né? Desde a emissão, a verificação, o processamento, né? E também vimos a manutenção da informação, né? Com sistemas que viabilizam que a gente consiga guardar, armazenar as informações para poder acompanhar, controlar, dar feedback para as operações, para os seus gestores, né, e planejar o futuro da organização em matéria de operações. Vamos agora para a unidade 3, que envolve a gestão de transporte. Os objetivos dessa unidade, vamos conceituar o que são modais de transporte, quais são as suas características principais, vamos comparar os diversos tipos de modais, entender como é que é composto o custo de transporte e conhecer os fatores que impactam os custos do modal de transporte. Quais são as vantagens proporcionadas pelo transporte? Redução, né, para as regiões atendidas. Reduzir os preços, acessibilidade às matérias-primas, com custo mais baixo, desenvolvimento de uma região e aumento da área de atuação do mercado. O transporte facilita isso. De que forma? Há diversos tipos de transporte, né, disponíveis para se transportar uma carga. Em função do veículo, ele pode ser um marítimo, fluvial, através dos rios, né, lacustre, através dos lagos, ferroviário, trens, rodoviário, caminhões, carretas, dutoviário, dutos, né, óleos, gases e até o transporte aéreo. Quais são as características do modal marítimo? É feito por meio de navios ou barcaças, né, oceânicas. Não existe a necessidade de construir vias, né, pagar pedágios, fazer recapeamento. É o mar, ele está aí. O nosso país é um exemplo clássico de como ele foi colonizado pelo mar. A maioria das capitais brasileiras, né, boa parte das capitais litorâneas, se desenvolveram com o transporte marítimo. Surgiram portos, né, onde os portugueses, vinham, os europeus vinham para cá, e dali desses portos surgiram cidades que hoje viraram capitais. Praticamente todo o nosso litoral é composto dessas cidades. Só que de muitos anos para cá o transporte marítimo foi abandonado e surgiu o transporte rodoviário como substituto para isso. E hoje o Brasil está voltando de novo para olhar para o mar, vendo no mar uma grande oportunidade de minimização de custo, de oportunidade para estar explorando, né, um transporte mais econômico dos produtos ao longo do Brasil, no Brasil. Esse transporte ao longo da costa a gente chama de cabotagem, devido a Sebastião Caboto, um navegador europeu. A navegação de cabotagem é ao longo da costa, ao longo do litoral. E a navegação de longo curso, em geral, é transoceânica, né, atravessa os oceanos. O modal fluvial é realizado em rios. Em geral, existe a navegação nacional e a de longo curso também, né, que atravessa outros países. Né? Em geral, feito por meio de comboio de barcaça, né? As barcaças com um empurrador, ou mesmo navios em função do porte do rio. O modal rodoviário, ferroviário, em geral, é feito por locomotivas e vagões, né, que formam os trens. Em geral, a restrição é que há uma limitação, né? O ferroviário, apesar de ser mais econômico que o rodoviário, só acontece em cima dos trilhos, né? Então, se não houver uma grande infraestrutura né, de trilhos, infraestrutura ferroviária, não tem como a gente chegar com o produto até o cliente. Eventualmente o ferroviário é adequado, se adequa com o modal rodoviário, o caminhão vai até, leva o container, por exemplo, né, as mercadorias até uma estação ferroviária, ele faz o transbordo e por via férrea ele tende a vencer maiores distâncias num preço mais competitivo. Em geral, o modal ferroviário se justifica para grandes e médias distâncias, em contrapartida com, né, comparativamente com o ferroviário, o marítimo também é para médias e grandes distâncias. Em contrapartida ao modal rodoviário, que em geral se adequa mais a pequenas e médias distâncias. Qual o problema do modal ferroviário? A necessidade de mais investimentos em infraestrutura, né? Os trens não sobem a qualquer elevação, então em geral tem que fazer túneis, desgastar morros, né? Grandes elevações, né? Investimento também em material rodante, instalações de apoio, pátio para fazer manobras, né? E sistemas de informação para controlar. A grande vantagem é que apresenta grande capacidade e um baixo custo de transporte. O modal rodoviário, que é responsável pela maior parte da matriz de transporte brasileira, né, um país como o nosso, que poderia estar explorando mais o modal marítimo, ferroviário, infelizmente a gente tem um custo no Brasil, um custo logístico alto em função do uso demasiado do modal rodoviário. É um excelente meio de transporte, ele tem a sintonia fina, ele chega em qualquer lugar. Onde tiver uma estrada, uma rua, o caminhão chega. No entanto, ele é adequado para distâncias pequenas. Em distâncias maiores, o custo começa a ficar proibitivo. Pelos pedágios, pelos custos de manutenção de pneus, né, o desgaste, né, no transporte com o motorista, o desgaste e depreciação do veículo, né, em geral indicado para curtas viagens e com volume de carga menor. Consequentemente, o custo, o rateio do custo desse transporte é para menos mercadorias. Consequentemente, o custo dessas mercadorias tende a ser maior, quando transportadas pelo modal rodoviário. O indutor viário também é realizado em tubulações, que em geral estão localizadas em terra ou submersas. Também existe um grande investimento para produzir e implantar esses dutos. E é uma das formas mais econômicas de transporte, né? Em geral, os derivados de petróleo, líquidos e gasosos, álcool, na água, azeite, sucos podem ser transportados por via dutoviária. O modal aéreo, né, realizado por meio de aviões, em geral necessita de plataformas como os aeroportos para o pouso, para decolagem, para carregamento e descarga de produtos. Tem na velocidade, na rapidez, seu grande diferencial. Para quem tem pressa, produto de alto valor, houve um problema no outro modal, o cliente não pode ficar sem a mercadoria, o modal aeroviário é o mais indicado para solucionar esse tipo de situação, ou para algum problema, né, ou para produtos com alto valor agregado, né, ou para mercados de luxo, né, dificilmente vou estar transportando um colar, uma joia num container. Em geral é um modal aeroviário que tende a viabilizar esse tipo de transporte. O grande problema é o seu custo, né, de operação e de investimento em infraestrutura. O professor Rodrigo criou a tabela 2, lá na unidade 3, onde ele compara os vários modais e essa comparação se dá em vários elementos, desde o custo, a cobertura, né, o que ele consegue abranger do mercado, o comprimento médio de percurso, a capacidade de equipamento de transporte, velocidade, disponibilidade. Então é importante para o profissional de logística ter esses indicadores para poder avaliar, não só em função do custo ali em geral do frete, mas analisar uma composição maior com esses vários critérios, que envolve também o nível de risco, confiabilidade, etc. Vocês podem analisar com calma e verificar aí as comparações. Ali o rodoviário em geral se adequa até 600 km, o ferroviário acima de 600, o marítimo acima de 1.000 km, o aéreo acima de 600. Né? A velocidade em geral do rodoviário é moderada, o trem em geral é mais lento, a velocidade do marítimo também é mais lenta, o aéreo é alta. Já a capacidade, né, de carga, né, do equipamento de transporte, enquanto o rodoviário é de 3,5 toneladas até 54 toneladas, o marítimo pode chegar a 300 mil toneladas de transporte. É mais lento, no entanto, eu consigo ter praticamente um armazém flutuante, né? O container não deixa de ser um armazém flutuante indo em destino ao nosso cliente. Então, se torna bastante competitivo quando se trabalha com distâncias de médio e longo prazo. Custo de transporte. Quais são os custos que a gente deve estar consciente que existem e que a gente deve estar ter ciência para poder administrá-los com eficiência? Existem os custos diretos e indiretos e os fixos e variáveis. Você já deve ter estudado em disciplinas relacionadas à contabilidade. Cada carga deve ser, em geral, analisada por causa do seu valor agregado e de suas características, né? Devemos analisar também a disponibilidade do modal, se ele existe perto do local onde a gente está querendo despachar e também a proximidade com o nosso cliente, né, o nosso destino. E também questões inerentes ao transporte, que pode justificar ou não a escolha de modal, custos, etc, etc. Quais são os fatores que vão impactar no custo de transporte? A característica do produto, já falei, por exemplo, uma joia, eu não vou colocar dentro de um container misturada com outros produtos. É um produto com alto valor agregado. Carros importados, né, de alto valor, como é que a gente vai estar transportando esse tipo de mercadoria? Né? O custo dele, será que não compensa eventualmente estar utilizando um modal ou um container diferenciado, etc, etc? Características do mercado também, né? O mercado em geral é mais protecionista, existe mais barreiras alfandegárias, e o tipo de contrato em razão da capacidade dos veículos. Temos veículos maiores para poder transportar, que contrato a gente vai poder fazer? Podemos fazer multimodalidade, com o mesmo conhecimento de carga, de frete, está mudando de modal rodoviário para o ferroviário, do ferroviário para o marítimo? São alguns fatores que devem estar sendo analisados. Em relação à característica do produto, densidade, facilidade de acomodação do veículo e o handling, né, facilidade de manuseio. A gente deve estar observando isso em matéria de característica do produto. Em matéria de característica do mercado, a distância dele, o balanceamento do tráfego, sazonalidade dos movimentos. Existem alguns períodos que existe muita densidade de transportes e acaba comprometendo os prazos de entrega. Há muita competição entre os transportadores. O transporte é doméstico ou internacional. Existe, nesse caso, dois índices para medir a eficiência. O momento de transporte, né, que é o TKU, que é a unidade padrão para quantificar o transporte realizado por um veículo. A gente multiplica, em geral, a tonelada transportada pela distância percorrida. E o tempo em trânsito, né, o tempo gasto para estar medindo, né, medindo entre o despacho e a chegada. E o terceiro é o tipo de contrato. Né, aí envolve as agências reguladoras no setor de transporte, com a NTT e a ANTAC, que monitoram os preços, estabelecem parcerias. Então, tudo isso aí vai impactar no custo de transporte. É importante a gente estar avaliando, além das características do produto, do mercado, também esses contratos de razão da capacidade dos veículos. Com isso, a gente está encerrando a unidade 2 e 3, nessa segunda videoaula. Vimos a gestão do processamento do pedido e a gestão do transporte. Vocês viram os 5 tipos de modais mais utilizados, o marítimo e fluvial, né, o transporte aquático, o rodoviário, o ferroviário, o aéreo e o dutoviário. Fizemos um comparativo e vimos também os fatores que impactam nesses custos. Analisem bem, né, vejam com bastante detalhes na apostila e eu, né, através da videoaula, tento elencar os elementos mais relevantes, mas o professor Rodrigo foi bastante didático ao colocar cada um daqueles tópicos, né, mas eu estou grifando os elementos que são mais relevantes para vocês se deterem com mais, memorizando melhor esses assuntos, e qualquer dúvida vocês vão tirar com os nossos tutores. Até a próxima videoaula. Grande abraço.